Portanto, muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar, em nome da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, e muito especialmente deste grupo sobre o PREVPAP, a delegação da Frente Comum. E, portanto, temos connosco a Sra. Dona Ana Avoila, já nossa conhecida, e o Sr. Vítor Reis também, e que nós saudamos e gostamos sempre de referir que é muito importante para a 10ª Comissão termos o contributo daqueles que estão no terreno e, portanto, que se confrontam com as situações. E sem mais demoras, daria, portanto, de minutos, aliás, como tem sido hábito, 15 minutos num comentário inicial, que a Frente Comum pode gerir como quiser, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar e, finalmente, um comentário final também por parte da Frente Comum de 10 minutos. E, portanto, daria de imediato a palavra à Sra.
Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, porque houve para ali um acidente que nos impediu de chegar mais depressa. Quero também cumprimentar todos e agradecer o convite. Nós, relativamente à proposta e ao PREVPAP, à proposta de lei e tudo que engloba o PREVPAP, temos um parecer que já chegou, ainda não acabou o tempo e certamente não o conhecem. É um parecer desenvolvido, que tem três partes e eu vou, como o tempo não é muito, não vou certamente referir em pormenor todas elas, mas sobretudo trata de todo o enquadramento jurídico que deu origem à regularização ou está a dar origem à regularização dos vínculos precários da administração pública, desde logo em 2016, com o Orçamento de Estado, com toda a legislação que indicava para isso, a questão da portaria e depois a proposta de lei. Mas eu vou ficar-me por as questões que nos preocupam mais e que temos e que a Frente Comum tem chamado a atenção, desde logo porque entendemos que este processo de regularização de vínculos precários devia ter sido feito a exemplo do último, já para não ir mais atrás, porque não foi o primeiro. Devia ter sido feito porque a experiência, independentemente de poder ser adaptado hoje a outra realidade, a experiência que foi feita em 89 foi uma experiência que resultou e que resolveu problemas da administração pública no imediato. Certamente podemos constatar que ao longo dos anos se foram acumulando problemas de precariedade e que a resolução do problema ontem e hoje também só pode ser sanado se, quando se fizer a regularização do trabalho precário, se tiver como horizonte que não se volte a repetir as coisas que se repetem relativamente à contratação de todas as formas, principalmente das formas mais precárias que existem no direito laboral, tanto no privado como no direito público. E daí que nós tínhamos sempre contestado a forma como as coisas aconteceram, de toda a forma. Achamos importante que se esteja a desenvolver este processo, achamos importante que se faça o máximo que se puder para regularizar vínculos precários, sem deixar de estar em conta que o relatório por si, que é um relatório que diz o Governo que era mero indicador, mas que depois a portaria é uma portaria que restringe âmbitos de vínculos e que, portanto, deixa muita gente fora e que nós não concordamos. E deixa de fora, desde logo, os trabalhadores de contrato de prestação de serviços, deixa também o tempo parcial, entre outros. E são muitos milhares de trabalhadores. E não vale aqui dizer que ficaram muitos milhares porque não se quiseram inscrever. Primeiro é preciso ir saber o que é que se passou, porque é que o processo foi assim e porque é que aconteceu assim. Mas a verdade é que a portaria é uma portaria que restringe âmbitos e que não permite que se resolva ou que se vá resolver muito trabalho precário cá na administração pública, mas esta portaria, temos pareceres em que é de duvidosa inconstitucionalidade. Mas não entrando por aí, dizer também o seguinte, é que as coisas não têm corrido mal nas comissões, as coisas mais grossas começam agora, não é até aqui nesta segunda fase, mas é ainda estamos a tempo de alterar muitas coisas na portaria, se entendermos. Porque não faz sentido bolseiros de investigação, não faz sentido contratos de prestação de serviço, trabalhadores que estão há 8, 9 anos de empresas de trabalho temporário, que depois todos os dias, todos os anos mudam de empresa e ficam lá sempre a fazer as mesmas funções, que hoje nós deixamos num processo de regularização e fiquem sem, fiquem na mesma situação ao que vão para a rua. Outra questão é o trabalho parcial. Nós não podemos admitir que na administração pública que todos os anos, há uns anos esta parte e este ano também, se legaliza a precarização. Porque a portaria ou não admitir o trabalho parcial está a legalizar a precarização do trabalho na administração pública, de outras formas de trabalho precário. E até ao dia 6 de setembro foram publicados concursos de abertura para contratação de pessoal não docente, assistentes operacionais, 3,79 à hora, a tempo parcial, e isto não é caminho, isto não pode ser, isto, além de não ser o caminho porque é a precarização, cria-nos um problema muito sério nas escolas. Cria-nos um problema muito sério nas escolas, criando ao mesmo tempo a ideia que as equipas multidisciplinares das escolas são os professores, psicólogos, e esses também a gente não vai discutir aqui, mas também ficam de parte, os técnicos especializados, e não é mais nada, e os professores também não são bem tratados. Portanto, há aqui conceitos neste momento dentro da administração pública que é preciso ver, não será esta a sede, mas é preciso ver enquadrando num projeto que está em cima da mesa para regularizar o trabalho precário. Porque se nós vamos deixar os contratos de prestação de serviço que têm 8, 9, 10 anos, se vamos continuar a contratar a tempo parcial, se vamos continuar a ter contratos precários, então nós estamos a dizer caminho-se por aí. E nós não aceitamos isto. Por isso, isto não é caminho. Outra questão é a lei. E vou terminar, porque creio que depois vão ter a oportunidade de ler o parecer que a Frente Comum enviou. A lei que está em discussão pública, na nossa opinião, tem que ser alterada e tem que permitir que todos os trabalhadores que estejam em situação precária, que estejam a desenvolver funções permanentes, que tenham lugar no quadro e tenham um posto de trabalho permanente. Tenham um contrato permanente. Tenham um posto de trabalho, têm que ter um contrato. E para isso têm que ir a concurso, como os outros. E está, nesta lei exclui. E se exclui, tem que ser alterada. E, portanto, há três coisas que nós, como conclusão, pomos, que é que o programa de regularização extraordinária de vínculos precários da administração pública não sirva para legitimar a precariedade dos serviços públicos e despedir milhares de trabalhadores, perpetuando a grave falta de pessoal e o recurso a vínculos ilegais, a entrega e a fixação pelos serviços de listagem de todos os vínculos precários, isto é, não há nenhuma razão para que os ministérios não publiquem uma lista com todo o pessoal que têm precário. Porque sabem, porque pagam, porque hoje é tudo informatizado. E, portanto, esses trabalhadores estão em condições de irem a concurso. E depois, a abertura de concurso para a integração de todos os trabalhadores com vínculos precários em necessidades permanentes. São três coisas simples de dizer. Admito que não sejam tão simples para depois concretizar, mas há coisas simples. A da lista é simples. A questão da precariedade, de estimar a precariedade, é uma questão de opção política e nós temos estado atentos àquilo que o Governo diz sobre a precarização e não me parece que queira continuar o caminho, mas para não parecer tem que ser, e assim não é, como está não é. E por isso deixamos aqui as nossas preocupações, confiamos na sensibilidade dos deputados que estão na Comissão. Certamente muitos não conhecem o terreno, nem a administração pública não tem a conhecer, as coisas são difíceis, é muito grande, mas irmos por este caminho vai certamente regularizar uns milhares de precários, mas ficam muito mais milhares de precários para regularizar. Muito obrigada.
Muito obrigado à Frente Comum, e eu pedia-lhe que, perguntava-lhe em primeiro lugar se já enviaram o parecer. Pronto, é porque já enviaram o parecer. Para além do contributo pessoal que muito saudamos e que é relevante, temos também, ou por outro, teremos em nosso poder, em poder da 10ª Comissão também, uma síntese, enfim, que nos facilitará de facto a consulta, uma vez que é uma posição escrita. Mas de qualquer maneira agradecemos, uma vez que também nos deixa aqui já um exemplar que depois deverá ser distribuído por todos os grupos parlamentares. E então passaria agora aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Em representação do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar, saudar a Frente Comum, na pessoa da senhora Ana Avoila, e dizer-lhe, senhora Ana Avoila, que relativamente nós temos acompanhado com bastante atenção, não só as suas posições, como a dos outros sindicatos, o descontentamento que tem revelado publicamente relativamente ao funcionamento e à forma como este processo de regularização dos vínculos precários da administração pública está a ser levado a cabo. Isso para nós, portanto, o descontentamento que tem assumido e as explicações que trouxe cá hoje são realmente aspectos fulcrais que me leva também a acrescentar que, para além de ter referido que o processo está incompleto e que padece de algumas insuficiências, eu acrescento ainda que, da parte do grupo parlamentar do PSD, este é um processo tem sido pouco transparente e suscetível de criar muitas injustiças entre os trabalhadores. Dizer-lhe ainda que o grupo parlamentar do PSD, aliás, como todos os grupos parlamentares, estamos também, naturalmente, do lado do combate à precariedade. Aliás, não precisamos de abanar muito esta bandeira, porque não precisamos, naturalmente, no nosso governo, de fazer coligação com o Bloco de Esquerda e com o PCP, mas a nossa ação governativa diz bem que aquilo que fizemos foi precisamente um combate à precariedade. Os números deste governo refletem, e isso é público nos relatórios síntese do emprego público que são apresentados pela Direção-Geral, portanto um organismo sob a dependência do Estado, do Governo, refere que este Governo tem aumentado o número de contratos a prazo, tem aumentado a precariedade. E a minha primeira questão é: como é que a Frente Comum reage a este aumento da precariedade, levado a cabo precisamente por um governo que, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, levantam e erguem bem alto o discurso de combate à precariedade e de integração dos trabalhadores precários no Estado? Depois também queria perguntar-lhe, e também percebi que saiu, digamos, em ruptura, abandonou as cabas, comissões constituídas para esta matéria, o que é que sugere que aí possa ser melhor executado? E depois há uma outra pergunta que eu também gostava de fazer, portanto a minha terceira questão. É que ouvimos algumas declarações públicas de dirigentes sindicais que identificam que, a par deste processo, e para que esses trabalhadores não sejam abrangidos no processo do programa de regularização de vínculos precários, estão a ocorrer despedimentos. Eu pergunto se a senhora Ana Avoila identifica casos de despedimento. Ouvimos que houve a questão dos bolseiros que terminaram contrato recentemente e que poderiam investigadores estar em condições de serem abrangidos por este programa e, portanto, gostaríamos que colaborasse na denúncia destas situações que possam estar a ocorrer e que são despedimentos à margem deste programa. Perguntar-lhe ainda se tem feito ou estabelecido algum diálogo com a nova Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, uma governante que tomou posse há uns meses e sobre quem temos alguma curiosidade sobre o que pensa desta matéria e, portanto, se me pode evidenciar se já houve encontros, diálogos com a senhora nova Secretária de Estado neste sentido. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, ainda dizer que enquadramos este programa, ou deveríamos ter enquadrado este programa de regularização dos vínculos precários num verdadeiro programa de reformas da administração pública. É extremamente receoso ouvir o Sr. Ministro das Finanças dizer ou não comentar quando lhe é pedido um verdadeiro diagnóstico das necessidades de recursos humanos da administração pública. O Sr. Ministro queixa-se de que não tem ao seu dispor os instrumentos, os mecanismos necessários da gestão de recursos humanos da administração pública que lhe permitam aferir estas questões que sempre lhes colocamos. E, portanto, face a isto, face à pouca segurança, há muita incerteza do Ministro das Finanças, dos secretários de Estado envolvidos nesta matéria, naturalmente que nós não podemos acompanhar esta metodologia que está a ser levada a cabo por este Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, em nome do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Agradeço em nome do Partido Socialista a presença da delegação que aqui temos da Frente Comum. Eu sei o que é ser uma precária do Estado, uma verdadeira precária do Estado. Não sei se mais alguém aqui nesta sala sabe o que isso é. Custa-me estar a ouvir sempre o PSD a atacar o governo socialista quando, nestes anos todos, nunca foi feito verdadeiramente nada no combate à precariedade e quando este é o primeiro governo que realmente tem um programa de combate à precariedade. Com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, ótimo. Não somos únicos, não estamos sozinhos neste combate, felizmente. Pena que o PSD não esteja também realmente preocupado com a resolução deste problema. Antes, pelo contrário, enquanto estiveram cá no governo, para além de aumentarem a precariedade, dizem que fomos nós, que somos nós agora, mas não, foram eles que aumentaram a precariedade, ainda tiveram a coragem de enviar a maior parte dos trabalhadores da administração pública para a requalificação. Isto é uma realidade. Portanto, não só os precários que já há direitos não tinham nenhums, não é? Portanto, todas as responsabilidades são iguais e todas as obrigações, direitos não têm nenhums. Mas também os próprios funcionários da administração pública, também eles foram atingidos e foram vítimas do que a direita diz que é a sensibilidade e a preocupação com os funcionários da administração pública. Eu não costumo interromper ninguém. Nós estamos aqui, nós somos o Partido Socialista, somos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não somos o Governo. Claro que apoiamos totalmente o nosso Governo e queremos que estamos no bom caminho para realmente combater estas preocupações. Não é de um dia para o outro que isto se faz, mas também é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que existe este grupo de trabalho e é por isso que estamos a ouvir todas as entidades, todas as organizações que sabem muito bem o que é que acontece no terreno e qual a realidade de todos estes trabalhadores. Nós estamos completamente disponíveis para arranjarmos a melhor solução para este problema e agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada. Sr. Deputado José Soeira, em representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença e o contributo da Frente Comum para este nosso trabalho de especialidade. Uma nota prévia para o Bloco de Esquerda, sempre foi absolutamente fundamental concretizar um compromisso de combate à precariedade, inscrevendo no orçamento, nos compromissos do Orçamento de Estado e nos próprios acordos que sustentam a atual maioria política, esse compromisso e tentando concretizá-lo, quer do ponto de vista do setor privado, quer no setor público, primeiro identificando as situações e depois lançando um programa de regularização. A nossa preocupação nas várias fases deste programa é que justamente ele não crie regras que excluam trabalhadores precários e que deixem trabalhadores precários para trás. Ou seja, do nosso ponto de vista, todos os trabalhadores que desempenhem funções permanentes na administração pública, seja diretamente, seja por via intermediados por falso outsourcing ou empresas de trabalho temporário ou outras modalidades, devem fazer parte, devem ser abrangidos por este programa. Nós tivemos uma discussão detalhada com o Governo quando da publicação da portaria e subscrevemos algumas das críticas que foram as que fizemos também relativamente a alguns dos critérios da portaria. Desde logo, o conceito de necessidade permanente não está suficientemente detalhado e abrangente para garantir que não fica ninguém de fora. O horário completo, felizmente, foi afastado da portaria, mas voltou agora a entrar na proposta de lei, e do nosso ponto de vista é inaceitável a utilização desse critério como um critério de aferição da laboralidade, porque não é, e portanto não é, o horário completo não deve ser um requisito para se averiguar se a pessoa está numa situação de precariedade e se está a desempenhar ou não uma necessidade permanente. E depois há outras questões que foram excluídas inicialmente da portaria, nomeadamente os professores que têm um processo próprio de regularização, de vinculação, ou os trabalhadores de autarquias que têm que ser incluídos num programa de regularização também dos trabalhadores precários. Sobre algumas das matérias que tenham identificado, nós também entendemos que é importante fazer alterações nesta proposta de lei de modo a podermos cumprir estes objetivos. E gostava de começar por uma questão prévia que tem que ver com o universo das pessoas abrangidas e como é que ele é identificado. Na verdade, a responsabilidade de identificar o universo que vai ser abrangido por este processo de regularização não pode ser, e nós sempre dissemos isso, não pode ser exclusivamente imputado aos próprios trabalhadores. Ainda que seja razoável que se permita que os trabalhadores, querendo, se identifiquem e se candidatem ao processo. Mas é preciso complementar essa via de identificação com outras duas vias. Uma é a responsabilidade dos próprios dirigentes dos serviços, que têm a obrigação, pela portaria, a obrigação legal de identificar todos os trabalhadores, sem exceção, que estejam a desempenhar necessidades permanentes, e, naturalmente, os próprios sindicatos, que também têm a faculdade de identificar o conjunto dos trabalhadores que entendem que devem ser regularizados. Aliás, a portaria prevê que os sindicatos e as comissões de trabalhadores possam fazê-lo e que os dirigentes ficam obrigados a reportar toda essa informação às comissões de avaliação. Se não o fizerem, estarão a incorrer numa infração que tem as consequências de um processo disciplinar que pode ir desde uma repreensão até à própria exclusão e expulsão da administração pública, se não identificarem todos os trabalhadores precários, como é a sua obrigação pelo instrumento legal que é a portaria. Portanto, uma primeira pergunta é, no fundo, de saber se a Frente Comum, quantos trabalhadores é que conseguiu identificar que não estavam, que não foram, enfim, que não fizeram requerimento e, portanto, que devem ser abrangidos por este processo, e se têm também os números, acesso aos números que os dirigentes têm que ter enviado até ao dia 11 de agosto para as comissões, que incluem já o conjunto dos trabalhadores que foram identificados pelos sindicatos. E, portanto, se nós tivermos essa informação sobre quem é que os dirigentes identificaram até dia 11 e quais foram os trabalhadores que os próprios organizações sindicais identificaram, nós poderemos ter um número que não é o dos 25 mil, mas que é que corresponde mais corretamente ao universo das pessoas que devem ser abrangidas. Por outro lado, nós também entendemos que tudo o que diz respeito aos estagiários deve ser clarificada a sua inclusão no processo. O que diz respeito aos trabalhadores que trabalham por via de outsourcing ou outras formas de intermediação também devem ser incluídos no processo. Que os trabalhadores a tempo parcial devem ser incluídos no processo. Desse ponto de vista, perguntávamos à Frente Comum como é que entende que devem ser regularizadas nessas situações, isto é, se se deve transformar vários tempos parciais num tempo completo e permitir que os vários trabalhadores que estão a tempo parcial se candidatem às vagas abertas em tempo completo, ou se o que poderia significar que há menos trabalhadores integrados do que aqueles que estão neste momento a desempenhar funções, porque há vários horários que são, no fundo, convertidos num único horário a tempo completo, ou se haverá outra forma de integração destes trabalhadores que seja mais favorável e que garanta a manutenção do seu emprego, do seu posto de trabalho. Finalmente, entendemos que os prazos que foram definidos pelo Governo são demasiado alargados, isto é, este processo tem a obrigação de ser
célebre
e fazer justiça a todos os trabalhadores. Desse ponto de vista, também não sei se tem alguma proposta concreta que nos queiram aqui fazer chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E agora dava a palavra à representante do... Peço desculpa ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, tem a palavra.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar, em nome do CDS, a Frente Comum, e agradecer as informações que aqui nos trouxe, e aliás, vem já numa sequência de audições que temos vindo a realizar. E nós, aquilo que sabemos é que houve um estudo que foi realizado pelo Governo, que esse estudo, embora se tenha atrasado em relação aos prazos com os quais o Governo se tinha comprometido, identificou 116 mil trabalhadores como precários. Houve quem nessa altura defendesse que 116 mil trabalhadores pecava por defeito e que esse era a base e que o número de trabalhadores a regularizar seria acima disso. E o Governo, na altura, indicou que esse seria o número máximo que conseguiam. Foi a ideia com que eu fiquei. A verdade é que a informação que nós temos neste momento é que o número de requerimentos que deu entrada está entre 25 e 30 mil. Ou seja, estamos a cerca de 20% de requerimentos. E a pergunta que eu queria fazer à Frente Comum é se tem alguma explicação para que assim seja. Sabemos que uma explicação poderiam ser os atrasos do Governo, poderia ser a falta de divulgação de informação junto dos trabalhadores, poderia até falar-se em que haveria eventuais duplicações ou risco de duplicações, enfim, não sei, mas gostaria de perguntar à Frente Comum que explicação é que consegue encontrar para que assim seja e como é que tem sido a experiência, se nos pode descrever qual é a experiência de participação nas comissões que estão a analisar estes casos. Depois, em relação aos critérios, designadamente aos critérios que constam da proposta de lei, uma das questões que já aqui nos foi suscitada é a exigência de um determinado tempo de serviço para que se possa consagrar a regularização do precário. Ora, a partir do momento em que nós, pelos números de emprego público, sabemos que o Governo tem vindo a aumentar o número de precários, tem feito contratações em número mais elevado do que no Governo anterior, a minha pergunta é se estão de acordo ou não com a existência deste prazo mínimo de exigência. Depois, em relação ao tempo parcial, e uma vez que contestam essa exigência de que a regularização deveria ser para os trabalhadores a tempo inteiro, a minha pergunta é se aquilo que defendem é a contratação a tempo, ou seja, a regularização do vínculo a tempo parcial e com o vencimento correspondente, ou se aquilo que defendem é que mesmo os trabalhadores a tempo parcial deveriam ser contratados a tempo inteiro, o que pode acarretar o risco da duplicação de trabalhadores a fazerem a mesma função, e gostaria de saber essa mesma explicação. E por fim, aquilo que já nos foi dito em relação a este processo, por parte de alguns sindicatos, é de que há um certo sentimento de frustração relativamente ao modo como o processo tem vindo a decorrer. E a minha pergunta, podem até considerá-la um pouco provocatória, mas vai mesmo nesse sentido, é se realmente se sentem frustrados ou se sentem que há condições para chegar a acordo com o Governo e se existe esse compromisso de acordo que traga também, por exemplo, um compromisso, uma cláusula de paz social em torno deste processo à Frente Comum diz respeito.
Obrigada. o senhor deputado escusa de olhar para o relógio porque nos esquecemos de, pôr, de fazer a contagem. Mas tão breve era, realmente era estranho. Senhora deputada Rita Rato, em representação do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Queria também cumprimentar a delegação da Frente Comum e a Ana e o Vítor aqui ouvidos neste âmbito do processo de discussão da proposta de lei na especialidade e agradecer o contributo e o parecer que nos fizeram chegar. E eu não vos vou perguntar se sentem frustrados, porque bem sei que as organizações sindicais que lutam a vida toda não se frustram com a luta dos trabalhadores. E o processo que estamos hoje a discutir é inseparável disso, da luta dos trabalhadores e do facto dos trabalhadores na administração pública há muitas dezenas de anos que vêm a defender a regularização dos vínculos precários. E se de facto chegamos a 2017 para discutir este processo, é porque este processo peca por tardio, porque este processo não devia existir, porque a ilegalidade e o recurso a vínculos precários para responder a necessidades permanentes na administração pública, de facto, não deviam fazer parte da política que tem vindo a ser seguida por sucessivos governos, ora do PSD com CDS, ora do PS, e, portanto, entendemos, de facto, que o recurso que ao longo dos anos houve aos vínculos precários foi feito porque, de facto, houve uma opção política de recorrer este tipo de vínculos para não garantir um vínculo à administração pública, aliás, inclusivamente através de sucessivos governos que todos os dias diziam que havia funcionários públicos a mais, o que era necessário era desde logo acabar e reduzir o número de funcionários da administração pública, que tinham inclusivamente em cima da mesa, e o anterior governo do PSD e do CDS tinha em cima da mesa um dito programa para a reforma do Estado, que era na altura da autoria assinado pelo Dr. Paulo Portas, que tirando a justiça, as missões diplomáticas e os serviços de defesa, tudo era para ser privatizado, e portanto é óbvio que à luz dessa visão do Estado e das funções sociais do Estado, o que estava em cima da mesa era uma perspectiva de facto de redução e despedimento de trabalhadores. Nós lembramos do processo que foi a dita valorização, que não era mais comando de câmara, para o despedimento na administração pública, da requalificação dos trabalhadores na administração pública, e portanto percebemos bem porque é que quando se discutem medidas concretas para resolver o problema da precariedade da parte do PSD e do CDS não podemos contar com o seu empenho, até porque o PCP durante anos propôs o levantamento do diagnóstico da precariedade na administração pública, quando da discussão de sucessivos orçamentos de Estado, e sempre o PSD e o CDS não quiseram e recusaram sempre fazer esse diagnóstico, quanto mais estarem empenhados na resolução do problema. Mas indo ao concreto, porque nós estamos a discutir uma proposta de lei, de facto, que está na comissão porque o PCP, o PS, os Verdes e o Bloco de Esquerda votaram a favor, porque o PS e o CDS votaram contra, e portanto isto é desde logo incompatível com um compromisso de combate à precariedade, porque senão trabalhava-se no sentido de encontrar as soluções adequadas. Dizer que da parte do PCP entendemos que este processo não pode deixar ninguém de fora, cada situação específica deve ser salvaguardada, que o que deve estar em cima da mesa são todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes, independentemente do seu vínculo, independentemente do serviço que ocupam, seja um serviço da administração pública central, seja do setor empresarial do Estado, seja das autarquias locais, e portanto o que entendemos de facto é que a pretexto desta proposta de lei não podemos nunca assistir ao despedimento de trabalhadores, e portanto vamos também intervir nesse sentido, bem como na garantia de propostas de alteração que salvaguardem aspectos que nós entendemos essenciais e que temos vindo a acompanhar. Dizer também que ao longo deste processo não podíamos também deixar de dizer, porque diversas vezes participámos também em ações de luta que a Frente Comum desenvolveu, recordo-me da última frente ao Ministério das Finanças, em que muitos dos aspectos que hoje aqui estamos a discutir têm que ser garantidos e que da parte do PCP assumimos como compromisso relativamente aos técnicos do ensino especial e do ensino especializado, quer ao nível dos formadores do IFP, quer ao nível dos trabalhadores das infraestruturas, quer ao nível das infraestruturas de Portugal, quer ao nível de muitos outros serviços. E, portanto, entendemos de facto os trabalhadores das CCDRs e do acompanhamento dos fundos estruturais, e portanto entendemos que de facto hoje discutimos estas propostas e foi, no nosso entendimento, muito importante também o acompanhamento sindical que foi sendo feito a este processo, porque isso dá uma perspectiva também de resolução do problema que, da parte do PCP, obviamente, trabalharemos ao nível das propostas de alteração para que essas situações sejam resolvidas, porque, de facto, é uma oportunidade histórica que não pode significar que, havendo uma possibilidade de resolver este problema, se criem outras injustiças. E, portanto, da parte do PCP, vamos, obviamente, continuar a intervir neste processo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Então, agora para o comentário final, daria a palavra à Frente Comum. Muito obrigada.
Obrigada a todos. Só clarificar duas ou três questões e que têm a ver com o número de precários que fizeram o requerimento e os outros que não fizeram. Nos 116 mil, podemos dizer que sobraram na Administração Central, ou seja, no âmbito da discussão das CABs, cerca de 60 mil, pouco mais, o que deixa 50% de fora ou um bocadinho acima, porque o restante participa da Administração Local e para os professores que têm processos, como vocês sabem, diferentes e que vão ser resolvidos de forma diferente. Agora, era importante nós percebermos o que é que se passou. E o que é que se passou tem muito a ver com esta portaria e o âmbito da portaria, porque quando os trabalhadores não se inscrevem, sabem perfeitamente o que é que quer dizer, porque conhecem o direito administrativo, portanto, dentro dos serviços, sabem quais são as consequências, sabem perfeitamente o que é que quer dizer uma portaria que restringe âmbitos. Se olham para a portaria e se não cabem lá, escusam estar a fazer um requerimento. Ainda por cima, quando precisam do parecer do dirigente dos serviços. E por isso eu acho que nós temos que refletir nisso tudo. Não é como eu já ouvi dizer aí os malandros, não é nada disso. Para já as pessoas, muitas tiveram medo. E não tiveram medo por este governo ou por outro ou por outro. Têm medo por o sistema em si, por... outros por conhecimento próprio que sabem que a portaria, porque a portaria não lhes permite passar. Não permite passar. Outra questão prende-se também com isso que o deputado do Bloco de Esquerda colocou, que é assim: os dirigentes dos serviços indicaram aquilo que tinham que indicar até ao dia 11 ou 16, não tenho a certeza. Porquê? Porque também tiveram que ir ao âmbito da portaria saber quais eram os trabalhadores que naquelas condições tinham para mandar. Não era para mandar em todos. E por isso era necessário alterar a portaria em algumas das coisas, porque a portaria é clara nos âmbitos. A portaria, se um dirigente de um serviço tem trabalhadores em outsourcing, tem trabalho parcial, e agora estou a ver o meu local de trabalho com o Instituto, que tem mais de 300 pessoas assim, não vai mandar a lista, porque sabe que não cabe naquele âmbito. Não, mas eu agora estava a dar como exemplo, mas o trabalho a tempo, todos os contratos. E por isso, o que entrou dos serviços, o que entrou dos serviços, com o número de requerimentos entrados, anda mais a soma, anda para aí nos 30 mil, não é mais. E por isso dá a ideia do que é este processo. A segunda questão é esta: o trabalho precário, não, e por isso é que eu fiz mais o sublinhado na educação, não quer dizer que não vá a outros setores, não é? Mas fiz na educação porquê? Porque isto é uma coisa que não é de agora, é uma coisa que já vem de trás. Atenção, isto é, tem sido todos, quando se faz um contrato de trabalho a tempo parcial, 2 horas de manhã, e se faz um contrato a tempo parcial com a mesma pessoa, 2 horas da tarde, quer dizer que se está a explorar o trabalhador, que fica sem um conjunto de direitos e que fica sem estar assegurado o serviço que é necessário fazer dentro da escola. E, portanto, aqui não pode haver junção de tempos parciais, porque é de escola a escola. Não é, estão aqui 3 que fazem um serviço, não é assim. Não é assim. Há escolas que só têm um tempo parcial para as necessidades que há. E por isso, o que tem que se fazer é ir a 89, aquele concurso que houve no tempo do engenheiro António Guterres, de 96, peço desculpa, esse foi o outro, de 96, e ver como é que foram resolvidas as situações de trabalho. A gente na altura não usava o termo trabalho parcial, né? Mas havia trabalho a tempo parcial, aliás, estamos com dificuldade de resolver, e acho que não vai ser resolvido, que é as mulheres da limpeza, não sei se há algum homem, mas as pessoas da limpeza dos ministérios que são pagas também por à hora, né? Também, da mesma maneira. Na altura arranjou-se uma solução. Como é que se arranjou a solução? Foram para assistentes operacionais e foi muito melhor, resultou muito melhor, não se gasta tanto dinheiro e temos um ministério. Quando é preciso ter uma coisa limpa, tem uma coisa limpa. Portanto, há formas de resolver todas as situações precárias. E por isso, ou se querem resolver ou não se querem resolver. Há partidos que têm propostas e, pelos vistos, todos têm a vontade, uns mais que outros, e os partidos que se envolveram na questão desta regulação de trabalho precário têm propostas para isto. Agora, é preciso ter assente se for por o caminho que está a ser seguido, a precariedade vai continuar e, portanto, não podemos deixar. E como ainda está a proposta de lei em discussão, está na altura de se alterar. E só não se altera, senhores deputados. Eu tenho dúvidas que não seja duvidosa inconstitucionalidade que se vá fazer um processo para a administração local diferente da administração central, por exemplo. Porque para a administração local não é preciso ir a Macabe, não é preciso passar por isto, não é preciso passar por aquilo. É um concurso em que os trabalhadores vão concorrer. E na administração central há um conjunto de barreiras e de crivos que os trabalhadores da administração central vão passar. E por isso, hoje estamos aqui, e estamos aqui com esse objetivo, é de chamar a atenção para a lei. Nós estamos em querer, na Frente Comum, que podia ser, até com uma interpretação extensiva de alguns artigos da portaria, nós talvez pudéssemos alargar ou pudéssemos resolver algumas questões que estão ali pendentes. Mas como não há vontade dos presidentes das CABs, está algumas, nomeadamente da coordenadora das CABs, as coisas estão assim e por isso só podemos voltar a apelar. Quer dizer, o trabalho precário cresce todos os dias, não vale a pena pensar. Nós estamos com um déficit muito grande de trabalhadores em alguns sítios. E que a regularização do trabalho precário não vai resolver. Não é? Não vai? Na Segurança Social, na saúde, na educação, nos negócios estrangeiros, em todo lado, no CEF. E o que é que acontece? Quando os serviços não têm condições, vai-se para o trabalho precário. E enquanto não se arranjar um sistema que resolva isto, que se planifique e que se resolva isto de uma forma que só se admite trabalhadores com um contrato a termo resolutivo ou com um contrato de prestação de serviço por determinado tempo e quando chega ali para, porque o problema é esse, é que depois não para. Se parar, para, esteve ali, fez a sua função e parou, não é? Se parar, a última coisa que queria dizer é que, isto é uma questão pessoal, eu não saí a abertura das CABs, porque eu estou na CAB coordenadora. Houve um problema interno que não é para ser falado aqui, mas que a Frente Comum acompanha, mesmo criticando as coisas como estão, não deixa de acompanhar os procedimentos que estão a ser todos feitos. Um dia a história far-se-á e depois vamos ver quem é que não tem, como é que as coisas se fizeram, mas estamos com muita esperança ainda de resolver muita coisa e por isso viemos aqui, por isso temos esse parecer e por isso queremos ajudar na construção de alteração de propostas a essa proposta de lei que possa vir solucionar aqui algumas questões mais complexas.
Muito obrigada à Sra. Ana Avoila e à Frente Comum pelo contributo que aqui nos trouxeram, aliás, não só o contributo, mas diversas propostas concretas e fundamentalmente também por aquilo que nos ajudam, deixando um documento escrito que obviamente será útil a todos os grupos parlamentares na análise que farão deste problema. Portanto, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela vossa participação. Obrigada.